Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de olho no que aconteceu lá em Chicago. Um dia sem grandes mudanças em relação ao fechamento de ontem. Variação positiva, porém sem uma mudança muito significativa em relação ao fechamento anterior. O vencimento maio, por exemplo, acabou, na verdade, tendo um recuo de 0,25 nesse fechamento aí, nesse minuto final de negociação. Vamos entender o mercado. Quem nos ajuda é o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Aliás, o Vlamir já está aqui conosco no telão para nos ajudar a entender o comportamento do mercado. O mercado trabalhou positivo, sem grandes ganhos ao longo do dia, mas parece que está fechando aí com uma quedinha, Vlamir. O que, que aconteceu? O que, que justificou essa movimentação, esse desânimo hoje no mercado?
Olha, Alex, hoje era previsto um dia de calmaria, né, depois de um avanço importante ontem, né, o mercado ontem acabou recuperando o fôlego. Mas como hoje é véspera do início de uma nova rodada de negociações lá na China entre os americanos e os chineses, o mercado resolveu trabalhar com cautela, né? Porque ontem teve anúncio do Trump aí, depois de muito tempo ele deu um sinal positivo para a negociação, ele abriu a guarda, vamos dizer assim, porque ele anunciou aí que se as negociações começarem a fluir melhor lá nessa rodada nova agora, pode se alongar, não entrar em vigor aí já no dia 1º de março as novas tarifas sobre produtos chineses. Então o mercado ontem ele já antecipou e gostou da ideia dessa situação, é um bom sinal positivo. E agora o mercado com cautela, né? Porque um dia o Trump dá um fator positivo e outro negativo. Hoje o mercado esperava que viesse alguma coisa negativa, mas não veio. Mas agora todo mundo apostando as fichas aí para ver como é que vai ser a negociação amanhã, em função de que amanhã estão pessoas de peso pesado, né, do governo Trump e do governo chinês também. Então, são rodada que eles chamam rodada interministerial, né, que é o segundo escalão do governo, só abaixo da presidência. Então, vamos ver o que sai de lá. E é provável que do lado chinês nós vamos ver aí a indicação deles para dar mais um sinal de aceitação de um acordo, de uma possibilidade de acordo. Eu acredito que nessa rodada o governo chinês vai anunciar aí novas compras de soja americana. Então o mercado estava na defensiva hoje, cauteloso, para ver amanhã em diante o que vem de fatores aí, mas tudo caminha que mais cedo ou mais tarde vai ter um acordo. O acordo não é uma coisa que vai ser de imediato, porque provavelmente o governo americano, o presidente Trump e o presidente chinês lá, eles, para fechar esse acordo, vão ter que ter uma reunião entre ambos. Isso até março não está previsto, então não é da noite para o dia que vai sair o acordo, vai demorar um pouco. Mas o mercado tá apostando que é um ano positivo aí para a soja, porque o ano passado os chineses consumiram muito dos estoques, Alex, que eles tinham, e importaram menos. Esse ano eles vão ter que recompor um pouco dos estoques e teriam que importar mais. A grande questão é que no Brasil não tem soja para atender o que foi vendido ano passado, no mesmo volume. Temos uma safra menor, temos a demanda interna provavelmente maior e não temos estoques. Então, isso reflete aí que nós exportamos quase 84 milhões de toneladas de soja em grão ano passado. Só para a China foram 68 milhões de toneladas. E esse ano, Alex, nós temos aí para exportar provavelmente um volume entre 70 e 75 milhões. Acima disso, não teríamos o grão, nós não temos aí para exportar. Para exportar mais, teremos que ter queda na demanda interna, que não deve ocorrer.
Isso, teoricamente, aumenta a dependência da China pela soja americana.
Então aumenta a necessidade de eles fazerem um acordo com os americanos para eles não ficarem taxando a soja lá que vai para a China e fazendo com que essa soja chegue muito cara lá no mercado chinês. Então, no momento, os chineses estão levando com a barriga aqui no Brasil, não forçando compras e levando o que aparece, com prêmios relativamente baratos. e estão comprando a conta-gotas quando fazem algum movimento nas negociações nos Estados Unidos, mas muito abaixo do que deveriam, que devem comprar, esperando que saia um acordo para eles poderem trabalhar um pouco mais livres lá na China. E aí sim, se surgir um acordo, provavelmente daí tirando as tarifas de importação, e quando isso vier à frente, Alex, provavelmente vai vir, aí nós vamos ter uma pressão positiva na Bolsa de Chicago e provavelmente uma pressão positiva nos prêmios americanos, que devem subir também, e nos prêmios brasileiros. Então são dois pontos importantes, né?
Legal. Agora, Vladimir, vamos entender essa demanda chinesa pela soja americana. No final do ano passado, foram confirmadas aquelas compras de 5 milhões. Daí saiu aí a possibilidade de novas compras de outros 5 milhões de toneladas, mas o mercado deu uma desanimada quando ficou sabendo que essas novas compras de 5 milhões de toneladas seriam meio que diluídas ao longo do ano. E agora tem uma nova expectativa de compras, é isso? É uma terceira expectativa de compras?
Exatamente. Essa segunda etapa que você comentou dos 5 milhões, os chineses acabaram comprando na semana passada, em pleno período de feriadão de ano lunar deles, um fato que normalmente não ocorre, deles entrar negociando no período lunar, no período de ano novo, no período de festas deles, né? Eles compraram oficialmente 3 milhões e 200 mil toneladas. Provavelmente amanhã no relatório do USDA de vendas semanais deve aparecer um pouco mais que isso, talvez tenha mais umas 100 mil, cento e poucas mil. Mas a expectativa era 5 milhões. Então, eles compraram, mas compraram menos do que aparentemente estava esperado. Agora se cria uma nova expectativa, justamente porque no global, para esse ano, Alex, há uma necessidade provável dos chineses comprarem dos Estados Unidos no mínimo 25 milhões de toneladas para o ano. Então, eles estão muito longe do que eles têm necessidade. Então, esse é o ponto, né? Que é um ponto a favor dos americanos.
Muito bem. Mas isso ainda não chegou em Chicago, né? Não refletiu
no preço. O mercado de Chicago ele vê com muita cautela, Alex, porque como eles consumiram muito dos estoques no ano passado, a China, e também se houver qualquer entrave, ainda vão continuar, porque ainda eles têm um bom volume de estoques, e o mercado de Chicago ainda está com cautela de quanto o Brasil vai ter para exportar, né? Porque pelos dados do USDA, nós temos um volume muito parecido com o ano passado. Pelos dados da Conab, também é um número grande. E, na realidade, a maioria está esquecendo de olhar que o Brasil vai ter uma demanda maior esse ano para o setor de ração, em função da economia nacional, né? Voltando a fluir, demanda do setor de frango, ovos, suínos, melhorando internamente. A exportação do setor de carne já começou a evoluir agora nesse começo de fevereiro, também já dando um sinal positivo aí de evolução de vendas internacionais. Então, nós temos uma demanda crescente no setor do farelo e, além de tudo, nós estamos agora na era do B10, né? Então, ou seja, a mistura do biodiesel no diesel é 10%. Então, isso também acaba alavancando a demanda de óleo de soja aí para a indústria biodiesel. Então, precisa esmagar mais internamente para atender o segmento do biodiesel. Existe uma necessidade também de ofertar um pouco mais de óleo de soja para o mercado brasileiro, em função da economia brasileira melhor. Há uma expectativa de consumo de alimentos maior, né? Então, aí sobra soja para exportar, né? E é onde a safra vai ser menor. A safra já é menor e não tem como chegar aos números do ano passado. Nós vamos ter entre 4 e 6 milhões de toneladas a menos do que colhemos no ano passado. E esse volume é um volume que vai a menos na exportação. E temos ainda mais um fator, Alex, que parte da soja que foi exportada em janeiro, que o número de janeiro foi muito forte da soja, e agora nesse começo de fevereiro, que são contratos anteriores, deveria ser de soja da safra velha, né? Da safra do ano passado. E como nós vendemos muito da safra do ano passado e não tínhamos, e houve uma coincidência de que tivemos a seca e a colheita da soja cedeu já desde dezembro e janeiro, já acelerado, já estamos agora em fevereiro com um ritmo muito forte de colheita, porque antecipou a safra, parte do que era do ano passado está sendo cumprido com soja da safra nova. Então, nós vamos ter um ano mais apertado ainda em função disso. Umas 3, 4 milhões de toneladas aí que está sendo consumida pela indústria nacional e pela exportação da safra atual, que tá sendo, foi colhida agora.
Está contabilizado só, na safra anterior, né?
Deveria ter sido sobras da safra passada. E como se vendeu muito mais do que estava projetado no ano passado, não teve sobras. E nós acabamos entrando consumindo produto novo. Então, tivemos a sorte de ter uma antecipação da safra para não ter um vazio de abastecimento interno. Né?
Agora, Vlamir, só voltando a entender um pouquinho do feriadão lá, lá na China, né? Você disse que está terminando aí o feriadão, mas que isso não impediu as compras chinesas nos Estados Unidos. Com o término do feriadão, eles tendem a voltar ao mercado mais efetivamente ou eles devem continuar adotando essa tática aí de comprar aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho lá nos Estados Unidos, na tentativa de evitar uma explosão de preços?
Olha, Alex, normalmente, depois do feriadão, os chineses entram comprando em volumes até agressivos, porque é um período que eles ficam praticamente 2 semanas sem atuar, né? Que o feriado deles normal é um período de 2 semanas, né? Que é o feriado de Ano Novo Lunar. Então, mas eles, a partir da manhã, já voltam ao ritmo normal praticamente tudo, porque eles começaram o feriado na sexta-feira da semana retrasada. Então, eles anteciparam o início das festividades, porque o feriado normal deles era para começar na terça-feira passada. Então, está com um pouco mais de 1 semana e fecharia nesse final de semana. Na realidade, eles começaram antes e está fechando um pouquinho antes, mas isso é uma característica normal deles. E, normalmente, em anos anteriores, quando termina o feriado de Ano Novo, eles vêm para o mercado e aí a economia flui bem e os negócios também. Então, eles compram mais e eles acabam comprando o que eles deixaram de comprar em 2 semanas para a China, que compra normalmente na faixa de 7 milhões de toneladas, 7 milhões e meio ao mês. Então, eles deixam um buraco de 3 milhões e pouco em 2 semanas que não compraram, que é vamos falar, trabalhando em ritmo normal, e vão comprando na sequência. Então, acaba acumulando negócios. Como o ano está andando, vamos dizer assim, meio de barriga, eu acredito que os chineses vão vir no mercado comprar, mas não tão agressivamente já nesse pós-feriadão. Porque eles também estão numa expectativa de um avanço nas negociações. E se eles vierem para o mercado e comprarem como eles fazem tradicionalmente, eles dão, vamos dizer assim, eles dão uma fraquejada perante as negociações americanas. Então, é provável que eles, na negociação, venham colocar mais alguma compra em cima dos acordos aí, né, da negociação. Eles abram mais a guarda, dão um sinal positivo aí para a negociação, como também o Trump fez ontem, né, indicando aí que pode alongar e retardar essa entrada em vigor das tarifas. Os chineses também vão fazer isso provavelmente amanhã.
Mas dando preferência para a soja americana ou continuando as compras aqui no Brasil?
Provavelmente vão dar uma preferência comprar lá, porque normalmente eles compram muita soja americana dos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e março. E aí os navios, normalmente, a partir de maio em diante, que começam a concentrar os maiores embarques aqui do Brasil. E então, como eles também devem levar em consideração a parte de navegação, embarque americano, tudo isso, e está num momento que tem oferta, tem possibilidades aí dos embarques começarem a fluir lá, eles devem atuar mais. E eles, como precisam, vão precisar esse ano entrar no mercado americano e comprar grandes volumes de soja, Alex, é possível que esses maiores volumes de negócio dos próximos dias sejam lá mesmo. Então, aqui eles sabem que nós vamos ter a soja aí para frente, nós vamos ter colheita de soja aí até abril, na parte mais do norte do Brasil. Então, os embarques para eles vão fluir aí o ano todo. Então, primeiro é a questão negociação com os Estados Unidos, dar um sinal de apoio e positivo para os americanos, e vão levando as compras possíveis aqui mas principalmente a tendência é concentrar um pouco mais de pressão para negociar lá e tentar chegar mais rápido a um acordo com os americanos, né?
Ô, Vladimir, mas uma safra de 115 milhões de toneladas não fica apertado, não, para os chineses pensarem assim, que vai ter disponibilidade o ano todo?
Eles sabem que vai estar apertado aqui, mas, Alex, eles também sabem que tem um estoque grande lá nos Estados Unidos que está parado, né? Então, isso está mantendo os prêmios bastante baratos lá, né? Até prêmios negativos nos Estados Unidos em função disso. Então, para eles, no momento, a soja americana é mais barata que a brasileira, né?
Agora.
Só não se torna barata em função da taxação, né? Se eles chegarem no acordo e tirar a taxação, a soja americana fica mais
Fica
barata.
mais barata, né? Agora, ô Vlamir, como é que está sendo a comercialização aqui no mercado interno? O produtor continua retraído?
Olha, os produtores estão antecipando até entregas de contratos, que era para entregar no final do mês, começo de março. Muita gente entregando contrato agora, né, que nem chegou à metade de fevereiro, em função de que está havendo uma antecipação da colheita em geral, no, na maioria das regiões que tem soja praticamente pronta, em função do calor. Esse ano nós estamos com um calor maior, os períodos veranicos, acabou dando um antecipado na soja e isso acabou também afetando a produtividade na maioria das regiões. E o produtor entregando e deixando parte dessa soja que ele está disponível, que ele não está comprometida, a gente tem sentido o produtor deixando a fixar aí para vender mais para frente. Então, o produtor acreditando na soja que ela vai evoluir. E aparentemente eu acho que ele não está errado, não, porque como nós vamos estar num ano mais ajustado e vai chegar no final do ano e vai ter demanda interna e demanda de exportação também, a lógica do produtor por enquanto está certa, né? E o mercado não tem caído em plena safra, tem se mantido. Como hoje as indicações nos portos estavam aí nessa faixa de 79 para a soja de curto prazo, a soja de junho 81 até 81,5, 82, 82,5 para julho. Então as posições estão se mantendo e a política do produtor ela está dando certo, que não tem deixado a cotação recuar.
Mas uma subida de preços está mais relacionada a essa postura retraída do produtor do que uma compra mais agressiva da China, então, né?
Olha, a China não tem atuado agressivamente, ela tem levado o que aparece, os negócios que têm fluído quando aparecem estão levando, mas dentro dos patamares de mercado normal, sem evolução de prêmio e sem muita pressão sobre Chicago, né? Porque também, Chicago também tem trabalhado nas últimas 4 semanas com pouca flutuação, né? Ele tem ficado entre 9,10 e 9,20 e não muito acima nem muito abaixo disso aí para posição mais curta. E as posições do meio do ano perto de 9 dólares e meio, que está dentro desses patamares aí praticamente há um mês, sem grandes alterações, justamente em função dessa negociação China-Estados Unidos, que está andando a passos de tartaruga, né? Então, muito lenta, e aí não se força de um lado, não se força do outro, e Chicago também não tem muito como correr. Ele sabe que é um ano de cotações maiores, o mercado sabe que a partir do momento que tiver liberado as negociações, que começa a fluir os negócios, Chicago deve trabalhar entre 9,5 e 10 dólares, que é o que se espera em função do quadro de oferta e demanda, dos fundamentos da soja. Mas no momento ele está trabalhando abaixo justamente pela taxação chinesa aí, desses 25% está em vigor ainda nesse momento, né?
Agora, você falou aí de 79 soja spot, Paranaguá, né?
Paranaguá.
E 81,5 até 82,5 junho e julho. Esses preços não estão atraindo o vendedor, né?
Não está atraindo porque a gente tem visto o vendedor, ele está colocando R$ 2, R$ 3 acima dessa posição como posição de start de venda. Mas o que a gente tem sentido é que nos dias que o mercado teve que valores menores, como o Paranaguá que pagou aí alguns dias atrás pagava 77, daí os vendedores estavam a 80. Agora o Paranaguá paga 79 e o vendedor está 82. Então o vendedor tem saltado aí para frente aí, quando o mercado melhora, o vendedor acaba subindo também. Então ele não está tendo um indicativo assim que tem, diz, ó, tem venda firme nesse nível de 81, 82, 83 para curto prazo. Se o mercado chegar amanhã, tiver negociação, avançar lá na China e a bolsa melhorar, e der condição de pagar 80, 81 no Porto, nós vamos ver o vendedor pulando para 83, 84. Então, o vendedor não está firme. O mercado é mais comprador do que vendedor, Alex. O vendedor só quer entregar contrato e está aguardando e ele está, para dizer que não está fora do mercado, ele sempre está deixando as posições aí 2, 3 reais acima do que a realidade do comprador. Né?
Agora, o Vlamir, a Carla Mendes está tá acompanhando a nossa conversa, a nossa entrevista. Ela pergunta para você do interior, que hoje teve uma alta bastante importante no preço praticado no interior, né? Da onde que veio essa sustentação aí para a alta, Vlamir?
No interior, a demanda local, né, Alex? As indústrias precisando do grão, daí compram localmente e estão pagando praticamente o mesmo valor dos portos, né? Então, isso que acabou alavancando, né? O dólar estava em alta, né? O mercado do dólar firme hoje, né? Ele acabou dando um fôlego aí. Hoje também os mercados de portos também cresceram um real, aí, um pouco mais. E no interior, a maioria das regiões que tiveram avanço é em função da demanda regional. Está tendo uma demanda da indústria voltando a esmagar, né, Alex? Agora em fevereiro, a partir da segunda quinzena, a partir do meio do mês de fevereiro, a maioria das indústrias voltam ativa e daí elas precisam de matéria-prima para fazer escala de esmagamento. Então começa aquela corrida e algumas acabam pagando um pouco mais do que podem, Alex, para estimular o produtor a entregar para eles também a fixar, né? Parte ela compra na hora e parte deixa a fixar. E isso é um estímulo para o produtor, então eles acabam pagando mais do que podem também. Então, é aquela corrida de tentar fazer com que o produtor colhe, entregue para ele, compra uma parte, pagando melhor do que está pagando o porto até, e deixa a parte a fixar para fechar para frente. Então, essa é uma política meio tradicional do mercado da soja, na boca da colheita, buscar receber o grão aí do produtor.
Legal, e uma forma de deixar esse grão no mercado interno também, né?
Sim, a indústria também começa a ficar cautelosa, né? Porque ela vendo aí que se não avançar as negociações com os americanos, os chineses vão entrar mais agressivos à frente e daí pagando prêmios melhores, aí acaba puxando para os portos, né? E daí a indústria fica vazia de oferta interna, né? E ela tem que receber, né? As indústrias agora têm que encher os silos dela para ela trabalhar, né? Então, esse é um fator que estimula a indústria a pagar um pouco mais para ela encher os seus armazéns. Né?
Muito bom. Meu caro Vlamir, muito obrigado pela sua análise mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Isso é, Alex. Bom final de quarta-feira e um restante de semana cheio de sucesso para vocês aí e para o nosso produtor que siga colhendo bem.
É isso aí. Obrigado, Vlamir. Um abraço.
Um abraço.
Tá aí então, Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, contando um pouquinho aí do que está acontecendo com o mercado. Nesse momento, Chicago trabalhando sem grandes oscilações, porque a gente tem aí a retomada das negociações amanhã a partir da China, a rodada de negociações acontece a partir da China e a expectativa é de que o mercado tenha alguma novidade, mas como até então essa batalha por um acordo está dura, está difícil, o mercado decidiu optar pela cautela nas negociações de hoje. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Quando a gente começou essa entrevista, o mercado ainda apontava para um movimento de alta, mas agora você já vê aí que o mercado está encerrando com quedas. São quedas pequenas, mas, enfim, uma inversão aí de toda a movimentação ao longo do dia. O março fechando a 9 dólares e 16 centes por bushel, queda de um ponto. O maio, 9 dólares e 30 centes por bushel, também caindo um ponto. O julho, 9,43, queda de 1,25. Agosto, 9 dólares e 49 centes por bushel, recuando um pontinho. Vamos ao milho, que também está encerrando sem grandes alterações. O março, por exemplo, fechou com meio de alta, a 3 dólares e 78 centes por bushel. O maio, 3,86, meio de alta também. O julho, 3,94, 0,75 de elevação. E o setembro, 3 dólares e 97 centes por bushel, meio pontinho de alta. Vamos aos números do trigo, que encerra com março a 5 dólares e 22 centes por bushel, alta de 2,25. O maio um pouquinho mais, ganhou 4 pontos mais 25 a 5 dólares e 26 centes por bushel. O julho 5,26 também, com 4,5 de alta. E setembro 5 dólares e 34 centes por bushel, uma alta de 4 pontos mais 25. Muito bem, esses são números de hoje já de fechamento do mercado e a gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações, novas cotações, tudo sendo atualizado para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.